Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. O nosso mundo está num terrível estado de condições. Está num predicamento que é enorme, o qual, em parte, nós todos somos a causa, nós, os seres humanos, somos a causa deste predicamento em que nos encontramos. Perdão. Mas também tivemos e temos grande ajuda de Satanás, do diabo. E por isso, vemos que o cumprimento das profecias bíblicas do tempo do fim se aproximam e estão a chegar a um ponto crítico. Um ponto tal que, como Jesus Cristo disse em Mateus 24, 22, disse que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E como Jesus Cristo o pôs em Marcos, capítulo 1, versículo 15, disse, dizendo que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Queridos irmãos, o tempo está cumprido. O reino de Deus se aproxima, está à nossa porta, o reino de Deus. Mas a boa nova é que Jesus Cristo tem a solução. E o que o mundo precisa agora? O mundo precisa do reino de Deus. E conforme cada um de nós, individualmente, vivemos de uma maneira correta, começamos a ver que também precisamos de Cristo e do reino de Deus a comportarmos-nos de maneira que Cristo vive em nós e por isso que tenhamos a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Mas há algumas perguntas que as pessoas têm. O que é que vai acontecer a nós? O que é que vai acontecer agora a Portugal, ao Brasil, à Inglaterra, à América, às nações aqui à volta de nós? Porquê que não podemos resolver os problemas que temos? E porquê que não podemos trazer paz mundial ao mundo? No entanto, se não podemos trazer paz mundial ao mundo, sabemos que Jesus Cristo vai vir. Como é que Jesus Cristo vai intervenir para preventar ou evitar que a humanidade se mate e se completamente aniquilar uns aos outros completamente? O que é que está à frente de nós? O que é que podemos esperar quando Jesus Cristo, como Rei dos Reis do Reino de Deus, governar no mundo? E como é que nós podemos nos ligar pessoalmente com o Reino de Deus através do Rei, que é Jesus Cristo, hoje? E por isso, queridos irmãos, hoje, neste sermão, nós vamos vemos que Jesus Cristo disse que o tempo está cumprido para o fim da era do homem fazer as coisas da maneira que ele tem feito. E por isso, o tempo também está cumprido para trazer ao mundo uma nova era maravilhosa. Uma nova era que vai resolver todos os problemas da humanidade e que vai liderar as pessoas à vida eterna no reino de Deus. Uma era e um reino que podemos pessoalmente estar envolvidos através de Jesus Cristo, mesmo hoje em dia. E por isso é o que vou descrever agora, mostrar como e porquê que o mundo e nós precisamos do reino de Deus agora. Mas em primeiro lugar, o que está à frente de nós? O que é que espera a nós, como nações, E nesta era que está profetizada, o que é que nos espera? Ora, uma vez vemos é que há certos países que têm sido muito importantes no mundo moderno. Países que têm sido, e de uma maneira geral, têm sido líderes do mundo, têm sido a América e a Inglaterra. E até certas pessoas dizem que quando a América apanha uma constipação, todo mundo fica doente. E vê-se que a América tem tomado uma posição nos últimos dezenas de anos, uma posição de liderança mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas vê-se, compreende-se porque é que estes países têm tido uma importância tão grande no mundo. É importante nós compreendermos que em todos os pontos históricos importantes, Deus tem identificado nações importantes na Bíblia. Por exemplo, cerca de 1400 anos antes de Cristo, houve um ponto histórico importante em que o Israel, a nação de Israel, saiu do Egito e houve o Êxodo. E por isso a Bíblia refere a esse ponto importante na história. É importante porque Deus está a trabalhar com esta nação. E através desta nação vai abençoar todas as outras nações no mundo. Por isso é importante na história mundial a história de Israel. Depois vemos que há cerca de dos anos de cerca de 500 anos antes de Cristo até cerca de 700 anos de Cristo até cerca de 500 anos de Cristo, viu-se o período em que houve a ascendência das nações da Assíria, da Babilónia, e, por exemplo, vimos que a casa de Israel, que isto eram as 10 tribos de Israel, que eram do norte, foram levadas e tiradas da terra, foram levadas como cativeiros pela Assíria. E essas tribos, hoje em dia, são conhecidas como as 10 tribos perdidas, porque a maioria das pessoas não sabem o que aconteceu a essas nações. Mas essas nações ainda existem. E depois, uma série de anos depois, a nação ou a casa de Judá, que representava três tribos dessas 12 tribos, que aliás eram 13, se estudarem isso verificarão que de facto foram reconhecidos como 12, mas a nação de José tornou-se duas, que é o Efraim e Manessas, mas o resto das outras tribos, principalmente o Judá e o Benjamim, e com eles também os levitas, foram então levados como prisioneiros para a Babilónia, e cerca de 70 anos depois voltaram de volta para a terra de Israel. Depois vê-se, durante o período de Cristo, a Bíblia também fala de impérios importantes, como a Grécia, o Império Romano e outros que são descritos. E por isso vê-se que em pontos importantes na história das nações em que Deus está a trabalhar e está a desenvolver certas coisas para vir a governar no fim, através dessas nações, vê-se que são mencionadas na Bíblia e que tomam posições importantes nas situações no mundo. A Bíblia contém a história de uma família, particularmente da família de Abraão. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Do Ismael vieram várias tribos que vêm hoje em dia a ser conhecidas como as nações árabes. de Isaac veio, ele foi o pai de Esau e de Jacó. E que é Israel. De Jacó, então, também veio a ser conhecido como pelo nome de Israel. O Jacó, então, teve 12 filhos. Um deles foi Judá. De Judá foi o pai da maioria dos israelitas e dos judeus, particularmente dos judeus. E recebeu a responsabilidade do cetro, isto é, do rei, de reinado, de governância, através da linha da sua descendentes, através da linha do rei David, que depois incluiu várias famílias reais de muitas nações, porque dessa família se casaram esses reis, e então daí vieram muitas famílias reais de várias nações. Mas a profecia depois vê-se que fala especificamente também de uma semente que veio através, inicialmente, de Abraão, por Jacó, por Judá, que foi Jesus Cristo. Vê-se também na história que Jacó teve um dos 12 filhos, foi o José, e o José também teve 2 filhos, nomeadamente o Efraim, que foi o ancestre, e daí descenderam as nações britânicas, e Manassés, que daí descendeu os Estados Unidos da América. E por isso vê-se que destas tribos de Israel, certas nações têm tomado certas posições de liderança no mundo. Deus, em várias profecias bíblicas, diz que deu às nações que descenderam de Israel muitas bênçãos. E vemos, queridos irmãos, ele tinha prometido que essas bênçãos seriam paradas por um certo período de vários milhares de anos, 1260 anos, que é um outro estudo diferente, que não estou a cobrir hoje, mas que tiveram, através deles, dessas nações, grandes bênçãos. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E vamos ver então o versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, fez as coisas dignas de reprovação. Levará poucos açoites. Mas aquele a quem foi muito dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que se passa é que Deus abençoou estas nações depois dos anos de 1800. As nações da Inglaterra e da América foram grandemente abençoadas. E estas nações tinham uma responsabilidade de, através delas, que é o que Deus deu a elas, para ter uma certa liderança e ajudar a desenvolver e a dar bênçãos às outras nações. E por isso a elas muito foi dado. Mas quando é muito dado, também é muito exigido. Vejam, por exemplo, aqui em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Ver versículo 2. Gênesis 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação, está Deus, o Senhor, a falar a Abraão e diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. E de facto, de Deus, destas nações, de Abraão, através de Jacó, que veio a ser Israel, que teve 12 filhos, vieram várias nações. Uma delas é a Judá, que é os judeus, as nações israelitas, das quais veio Jesus Cristo, através da linha de David, como expliquei. E também do outro filho, José, que recebeu, digamos, como podem ler ao fim do livro de Gênesis, que recebeu a maior benção, através das mãos de Jacó. José recebeu a maior benção. E então, essa benção foi dada aos filhos de Efraim e Manassés. E essas benções, como eu disse, foram paradas por causa de certos castigos, porque não obedeceram, foram paradas ou foram interrompidas por cerca de 1260 anos. E então, após um certo castigo que houve, isso é uma outra história que não estou a cobrir agora, mas que a partir dos anos de 1800 começaram a ser abençoadas. E vê-se que as nações, os americanos e os ingleses, tiveram grandes benções, não é porque essas pessoas fossem grandes pessoas, mas é porque Deus abençoou estas nações. E estas nações têm sido líderes no mundo. Não é porque sejam melhores, mas é porque Deus está a cumprir certas promessas que as pessoas hoje em dia não entendem, mas está a cumprir essas promessas. No entanto, estas nações não obedeceram a Deus. Então vejam comigo, se faz favor, em Levíticos 26. Levíticos 26 é um capítulo muito importante. Levíticos 26, capítulo muito importante. E começando do versículo 3, do versículo 3 até o versículo 13, dá várias benções decorrentes da obediência. Deus fez uma promessa, foram abençoados, mas diz que se obedecerem, certas coisas multiplicarão e certas benções terão. No entanto, diz a partir do versículo 14, se não me ouvires e não cumprires todos estes mandamentos, isto é Levítico 26, 14, se rejeitares os meus estatutos, isto é o que aconteceu, está a acontecer a estas nações. Elas não estão a obedecer aos mandamentos de Deus, as nações estão cada vez a tornar mais pecaminosas e não estão a obedecer a Deus. E por isso, como lemos em Lucas 12, 48, aqueles que muito foi dado, muito é exigido. Muito foi dado a estas nações, muito é exigido a estas nações. Porque rejeitaram estes estatutos, diz assim no versículo 16, então vos farei isto, porei sobre vós terror. E vê-se que estas nações têm agora terrorismo a afetar a elas, e várias doenças e vários problemas que afetam a vida. E depois diz assim no versículo 18, se ainda assim com isto não me ouvires, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força. E, queridos irmãos, hoje em dia vê-se a soberba da força americana a ser quebrantada. Vê-se essa soberba a descer, já não é uma nação dominante como era no mundo, e essa soberba está a ser quebrantada, quebrada. E diz assim, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Tem-se vindo, queridos irmãos, terríveis secas na América este ano, e está-se a ver estes castigos a acontecer. Queridos irmãos, Deus deu a estas nações grandes bênçãos, mas muito é exigido, e elas não têm obedecido às leis de Deus, por isso estão a ser castigadas. E por isso, problemas, dificuldades, gostam de companhia. E assim, o que está a afetar a América, está a afetar o mundo todo. Vê-se estes problemas a se expandir, a afetar o mundo inteiro. Então, porquê, queridos irmãos, é que não podemos resolver os nossos próprios problemas e porque é que não conseguimos trazer paz mundial. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, versículos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, e quem anda por elas não conhecem a paz. Queridos irmãos, as pessoas não conhecem o caminho da paz. Nós não conhecemos o caminho à paz. Viramos para a esquerda ou viramos para a direita, há sempre uma confrontação maior a acontecer no mundo, há sempre uma dificuldade maior, se não é uma dificuldade, uma guerra aqui, por exemplo, no Egito, depois é na Líbia, se não é na Líbia, é na Síria, se não é na Síria, vê-se a crise na Europa financeira, na Grécia, vê-se problemas na Grécia, depois começa na Itália, depois tentam resolver isto, agora provavelmente vai haver problemas, por exemplo, no Médio Oriente, por exemplo, em Israel ou na Palestina. Não se sabe para onde nos voltamos, qual é o próximo problema. Porquê? Porque o homem tem uma natureza que é pecadora e Satanás é o grande enganador. Podem ler a natureza do homem em Jeremias 17, versículo 9, e podem ver como Satanás é o grande enganador na Apocalipse 12, versículo 9. Ele engana o mundo todo. E por isso, não temos soluções para este mundo por estas duas razões. Primeiro, porque a nossa natureza não é uma natureza que dá paz. A nossa natureza não é uma que vai trazer paz ao mundo. Eu vou ler a voz no Jeremias 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Os homens têm um coração corrupto. As pessoas não falam a verdade. Vê-se nas notícias as pessoas a falarem. Mas, queridos irmãos, ouçam os políticos, ouçam isso tudo, e sabemos que não estão a dizer a verdade. Queridos irmãos, não temos uma capacidade de trazer paz ao mundo. E, por outro lado, como disse, o mundo está a ser enganado por Satanás. Por isso, não há solução para o mundo. A única solução, o que o mundo precisa agora, é a vinda do reino de Deus. A segunda vinda de Jesus Cristo vai nos trazer paz através dos eleitos. Quando Jesus Cristo voltar à paz com a sétima trombeta, então os eleitos vão governar com ele e trazer paz à terra. Isto é o período que vemos em que vai haver a ressurreição. Vejamos então Mateus 24, ponto importante aqui, versículos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. Queridos irmãos, esta é a nossa única esperança. Mateus 24, 29 a 31. Logo em seguida, à tribulação, daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então apareceu no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os seus eleitos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E então, os seus escolhidos, através desta trombeta, vão ser ressuscitados. Vejam comigo, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Isto é, esta trombeta vai ser vai tocar, como vem no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estamos a viver ainda. Queridos irmãos, nós vamos ter que ser mudados de carne e sangue para espírito, para seres espirituais no reino de Deus. Como lê em João 3, versículo 6, o que é carne, e o que é do espírito, é espírito. Temos que ser, vir a ser, seres espirituais. Queridos irmãos, a ressurreição dos mortos e dos eleitos vai tomar local, vai acontecer ao som da sétima trombeta, quando Jesus Cristo voltar. Então, os santos ressuscitados vão se levantar no ar para reinar com Cristo. E então esses santos ressuscitados vão voltar à terra, voltarão então à terra, como podem ler em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Porque então, quando Jesus Cristo vier para trazer paz para a terra, então vemos que ele vem para a terra, diz aqui Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Vês aqui, então é no fim desta era. As nações estão a lutar. E vemos aqui que Cristo virá com o som de trombeta. Os santos vão ser ressuscitados. E diz assim: então sairá o Senhor, Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. Haverá este vale para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte e outra metade para o Sul. Vemos assim, então, que Cristo, quando vem, os anjos se levantam para o ar, mas não ficam no ar, porque Cristo, então, há de vir para resolver os problemas no mundo. O mundo agora precisa do reino de Deus. Ele, então, vem para lutar uma grande guerra final, quando as tropas humanas vão tentar lutar contra Cristo, como lemos aqui no versículo 2 de Zacarias 14. Porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e diz assim: sairá o Senhor, Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações. Vê-se aqui que o Senhor, Jesus Cristo, é que vai pelejar com estas nações. E por isso vemos que Cristo vem para a terra, e então ele vai proclamar vitória. Porque ele vai ser vitorioso, não vem para perder, vem para vencer e para estabelecer o reino de Deus. Vejam então em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vê-se aqui, foi durante esta trombeta que falámos, que ele, então, tornou o reino do mundo. Se tornou a pertencer a Jesus Cristo. O reino de Deus vai reinar na terra. E então, vê-se aqui a visão de Jesus Cristo a vir como Rei dos Reis para estabelecer o governo de Deus em Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Perdão, 19, 11 a 16. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E diz, continuando, e seguiram nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá, com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vemos aqui, então, que depois de ressuscitar os santos, Cristo voltará para disciplinar o resto dos poderes humanos. Aqueles que se vão opor contra ele, contra o seu reino e contra o seu caminho. Cristo vai voltar como o rei que vai conquistar e governar as nações do mundo inteiro. Então ele vai começar ativamente a governar sobre todas as nações e a trazer paz à humanidade. Quando isso, para isso poder acontecer, como vimos, ele vai controlar os homens, mas como vimos, Satanás também é o grande enganador. Como disse, por que não podemos resolver os problemas mundiais? Primeiro, os homens têm um coração errado, um coração enganoso, um coração deceptivo, como lemos em Jeremias 17, 9. Mas também vimos que Satanás é o grande enganador. Por isso, Jesus Cristo vem, e vem controlar e governar a humanidade. Mas também tem que resolver o problema de Satanás. E o problema de Satanás vai ser resolvido de uma maneira muito simples. Ele vai ser imprisionado. Ele vai ser imprisionado. Isto é Apocalipse, capítulo 20. Diz assim, versículos 1 a 3. Diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs-se ele sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto um pouco tempo. Por isso vemos que Jesus Cristo vem reinar para a terra e vai imprisionar Satanás. E ele não vai mais enganar as nações por 1 milénio, por 1000 anos. Ele, Satanás, não vai mais dar o seu espírito para enganar a humanidade. Durante esses 1000 anos não vai haver influência de Satanás e, por isso, imaginem a paz que vai haver na Terra. Deus, através de Jesus Cristo, a reinar na Terra. Os santos ressuscitados com carinho, com amor, com cuidado, a guiar e ensinar as nações. Então vamos ver que temos então o reino milenial de Jesus Cristo na Terra e que vai haver então paz na Terra. Continuando então a ler no versículo 4 a versículo 6, que diz assim, vi também tronos e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto vai ser o reino milenial de Jesus Cristo e dos santos que viveram e reinaram com Cristo durante esse milénio, porque será por um período de 1000 anos. Isso vai haver uma grande paz. E então, continuando assim, os restantes, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Vão ser ressuscitados, vai ser a primeira ressurreição, vão ser ressuscitados e vão reinar. O resto dos mortos ficarão mortos por mais 1000 anos. E por isso, durante esse milénio, vai haver paz na Terra. Então, como é que vai haver esta paz? Vejamos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 7 a 10. Efésios, capítulo 1, versículo 7 a 10. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, si mesmo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E vemos assim que paz virá à terra através de Cristo, através da redenção de Cristo, através dele nos perdoar. Ele vai ser um rei, vai governar como um rei, mas também vai dar uma redenção ao mundo. O mundo vai ser limpo e o mundo vai entender o mistério da sua vontade. E qual é o mistério da sua vontade? É que a humanidade então vai entender o plano de Deus, o plano que Deus tem para a humanidade. Nesse período então Deus vai ser o Deus do mundo. Hoje em dia Deus não é o Deus do mundo. E vê-se, diz assim também, segundo o seu beneplácito, vê-se aqui que vai ver então é um completo entendimento. E neste mundo da manhã. E por isso, tudo, todas as coisas, tanto do céu como na terra. Então, o reino de Deus reina agora no céu, mas o reino de Deus vai reinar na terra. E então, quando chegamos a esse tempo em que todas as coisas no céu e na terra vão estar em paz com Deus, vai haver uma paz na terra. Vejamos então uma gravura aqui da paz milenial que é descrita em Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículos 6 a 10. Isaías 11, versículos 6 a 10. Isaías 11, versículo 6 a 10. Diz assim, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mais nem dano algum em todo o meu nome santo, Santo Monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Vemos aqui que vai haver uma paz na terra, e esta paz vai ser descrita porque a própria natureza de animais vai ser mudada, que simplesmente ilustra ou dá o exemplo como a natureza do homem também vai ser mudada. Todo o mundo vai conhecer a verdade, vão seguir o verdadeiro Deus e vão seguir a Bíblia. E Jesus Cristo, que é a raiz de Jessé, vai então governar. E não haverá mais guerras no milénio. Vai ser um período maravilhoso. Vejam também em Isaías, capítulo 2, Isaías, capítulo 2, versículo 3 a 4. Diz assim, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem empreenderão mais a guerra. Vai haver paz no mundo inteiro. Isto é uma notícia maravilhosa. Uma notícia maravilhosa. Hoje em dia vemos, por exemplo, as estátuas nas Nações Unidas. Vê-se esta estátua dos arados e das lanças a serem mudados em podadeiras, mas isso não está a acontecer hoje. Isso é para o futuro, é para o reino de Deus. Mas não é só para a paz mundial. Também estamos a ver que durante esse período vai haver uma paz pessoal, uma paz individual dentro das próprias pessoas. Porque através do vindouro reino de Deus e através do rei Jesus Cristo, nós vamos ter, como seres humanos, ter que mudar as nossas mentes e as nossas vidas, e as pessoas vão-se ter que arrepender e acreditar. E então, através disso, vai haver paz. Vejam comigo em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos irmãos, estamos a ser transformados, transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Este reino, que é as leis de Deus, a maneira que vivemos, a maneira de viver, a maneira de nós nos conduzirmos, muda a maneira como somos. E por isso o reino de Deus voltará, Jesus Cristo como rei governará o mundo, mas ele também viverá dentro de nós. E como quando ele vive dentro de nós, ele vai governar como nosso rei individual a nossa vida. E por isso, individualmente, vamos não só viver como seres humanos no mundo da manhã, debaixo do rei de Deus, do reino de Deus, e através do rei que será Cristo, mas individualmente vamos ter que aceitar esse reino na nossa vida. Vamos ter que viver e mudar e começar a viver de acordo com esse reino. Queridos irmãos, o tempo deste mundo, a era do homem, está quase no fim. O tempo está cumprido. O tempo da vinda de Jesus Cristo voltar para trazer paz para o mundo, para trazer o reino de Deus para a terra, está à porta. É breve. O Deus Pai e Jesus Cristo quer que nós herdemos bênçãos espirituais e quer que nós herdemos este reino espiritual, para que venhamos a ser parte deste mundo novo. E por isso, queridos irmãos, Deus está-te a chamar para seres parte dos que vão trazer o reino de Deus à terra e trazer paz à terra. Mas que grande oportunidade tu e eu e nós temos. E por isso é importante para nós, queridos irmãos, mudarmos a nossa maneira de viver para sermos e vivermos de uma maneira que seja completamente agradável a Deus.